Boa noite, senhores vereadores. Cumprimento também a todas as pessoas que estão na galeria, em especial ao ex-vereador e ex-presidente dessa casa, o ex-vereador Gerson Alberstadt. Cumprimento também a todas as pessoas que nos acompanham via rádio agudo, via rádio alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Conforme ofício do senhor prefeito municipal Valério Viltrebin, convocando o vereador Alberic Cleófas Cardoso, presidente da Câmara Municipal, a assumir a chefia do Poder Executivo Municipal, na data de hoje, conforme termo de transmissão assinado hoje às 15 horas, e tendo o vice-presidente da Câmara, Alexandre Noy, no cargo de secretário municipal, eu, Itamar Puntel, assumo a presidência da Câmara. E para assessorar os trabalhos da mesa, convido a vereadora Isabela Maisão para o cargo de secretária. Solicito à secretária que faça verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 84ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 11 de março de 2019. Passamos neste momento ao ato de posse do suplente do vereador Cardozinho. Considerando que o vereador Cardozinho, presidente da Câmara Municipal, assumiu a chefia do Poder Executivo, a Câmara Municipal convocou o terceiro suplente da coligação Agudo Pode Ainda Mais, Pedro Álvaro Miller Júnior, para tomar posse. Assim sendo, procedemos aos atos de posse do vereador suplente. Solicito ao senhor... a senhora secretária que faça a leitura do termo de posse que posteriormente será assinado pelo senhor Pedro Álvaro Miller Júnior e pelos demais vereadores.
Termo de posse. Aos 11 dias do mês de março de 2019, no plenário Vox Populi da Câmara Municipal de Agudo, compareceu o senhor Pedro Álvaro Miller Júnior para tomar posse. Convocado que foi em virtude do fato do presidente na mesa diretora, vereador Alberic Cleófas Cardoso, ter assumido a chefia do Poder Executivo. Assim foi lido o presente termo, que foi assinado pelos membros da mesa diretora e pelo vereador empossado. Após o senhor presidente declarou o empossado vereador Pedro Álvaro Miller Júnior, para constar, lavrou-se o presente termo que vai assinado pelos demais vereadores presentes. Agudo, aos 11 dias do mês de março de 2019.
Cumpridas todas as formalidades legais e regimentais, declaro empossado o vereador Pedrinho Miller. Dando sequência, passamos a apreciação das atas. Atas número 60 de 2018, 1º de 2019 e 2 de 2019. Coloco as atas em discussão. Se algum dos vereadores quiserem se manifestar, que possa usar o espaço.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir licença e que nosso servidor André aí da casa fosse fazer a verificação se é legal, está dentro do regimento a colega vereadora suplente assumir na função de secretária na mesa diretora.
Gostaria de comunicar ao vereador que acho que nem é necessário consultar o André. Eu me responsabilizo pela nomeação dela e ela será a minha secretária. Dando sequência, passamos à discussão da ata número 60 de 2018, 1 de 2019 e 2 de 2019. Não havendo discussões, coloco as atas número 60 de 2018, 1 de 2019 e 2 de 2019 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Ata número 60 de 2018, 1 de 2019 e 2 de 2019, aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos às correspondências expedidas. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura, a correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Senhor presidente, peço que seja lida a correspondência 38/2019.
Solicito à secretária que faça a leitura da correspondência 38 de 2019.
Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência e demais vereadores, vimos, por meio deste, convidá-lo, juntamente com os demais edis, para participar da reunião do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região, a realizar-se no dia 14 de março, às 19 horas, na Câmara de Vereadores de Faxinal do Soturno, abrindo o primeiro encontro do Poder Legislativo da 4ª Colônia Região, com a palestra do presidente da UVERGS, Dr. Silomar Garcia Silveira, com o tema Funções da Câmara e Competências e Prerrogativa dos Vereadores. Todos os vereadores dos 11 municípios que compõem o Poder Legislativo da 4ª Colônia Região estão convidados. Atenciosamente, Ubirajara Falcão da Rocha, presidente Faxinal do Soturno.
Continua aberto espaço para leitura e correspondência recebida. Não mais havendo pedidos de leituras, gostaria que a secretária apresentasse as proposições que deram entrada na sessão de hoje.
Projeto de Lei 8 de 2019. Autoriza a contratação de médicos para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei prevê a contratação emergencial por um período de 6 meses, renováveis por igual período, havendo necessidade de 2 médicos clínicos gerais com carga horária de 20 horas semanais ou 1 médico clínico geral com carga horária de 40 horas semanais para atuação nas unidades de saúde municipais. A contratação dos profissionais de medicina deve-se à desistência da vaga pelos aprovados no último concurso realizado. Os contratados serão recrutados em processo seletivo simplificado para formação de banca. Acompanhe o devido estudo da estimativa de impacto orçamentário e a declaração do ordenador de despesa. Dada a premência, contamos com celeridade na tramitação, que gravamos com o regime de urgência. Atenciosamente, Valério Vili Trebin, prefeito. Projeto de Lei 9 de 2019. Altera a Lei número 2094/2018, que autoriza a contratação de psicólogo para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para alteração da Lei número 2094/2018, objetivando a inclusão de dotação orçamentária de recursos próprios, considerando que o recurso 1.102, Proteção Social Básica, alocado na lei, é repassada pelo governo federal através do Ministério do Desenvolvimento Social e vem sendo depositado com atraso, resultando em insuficiência de saldo para a cobertura das despesas geradas. Portanto, faz-se necessário o aporte de recursos próprios para a continuidade dos programas, quando do atraso ou falta dos recursos federais. Contamos com o apoio dos senhores vereadores para aprovação em regime de urgência. Valério Viri Tribino, prefeito. Projeto de Lei número 10 de 2019. Altera a Lei número 2114/2019, que autoriza a contratação de professores para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, apresentamos apreciação ao projeto de lei que visa corrigir a lacuna deixada com a não inclusão de dotação específica para o ensino infantil pré-escola, quando da elaboração do projeto de lei, constando apenas para o ensino infantil creche. Pela Lei 2114/2019, em seu inciso 10º do artigo 1º, fica autorizada a contratação de professores de educação infantil que abrange profissionais para a escola municipal, Paraíso da Criança, creche e demais escolas municipais pré-escolar, estando, portanto, prevista a contratação de profissionais dessa etapa da modalidade de ensino, cuja dotação específica está sendo incluída. Diante da argumentação e necessitando debilaração, contamos com celeridade na tramitação que gravamos com regime de urgência. Valério Vili Trebin, prefeito. Requerimento número 2 de 2019. Para Sua Excelência, o senhor vereador Carduzinho, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que esse subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, 2 e 141. Um do regimento interno requer tramitação em regime de urgência especial para o projeto de lei número 10/2019. E realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 11 de março de 2019, vereador Sandro Gomes.
Seriam essas as proposições que são apresentadas na sessão de hoje. Passamos então ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. E neste momento passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais servidores, colegas, a imprensa escrita e falada, pessoal também pela internet e os que estão presentes no plenário. No momento vou começar a agradecer pela Fundação Antônio Meneghetti, que acho que todos os colegas nossos receberam um kit. E esse kit muito bom, quem leu uma boa parte dele, é uma baita de uma motivação. E assim até para abrir às vezes até a cabeça da gente, que às vezes a gente tem um pouco ela meio fechada, é bom para a gente abrir. Então a gente vê que essa Fundação Antônio Meneghetti traz um livro aberto, assim, para dar um incentivo muito grande para as pessoas estudarem uma qualidade de vida. Para quem olhou também o relatório deles, uma coisa bem legal. Então é importante nós, colegas, olharem isso. Também vou agradecer aos pedidos da secretaria pelo que fizeram enquanto não estivemos aqui, mas estávamos cobrando as secretarias, e o que não fizeram, vamos cobrar mais ainda, porque nós estamos sendo cobrados. E agora eu vou chegar um pouquinho num outro momento também, sobre a nossa sessão extraordinária do dia 16/1. Estou sendo muito cobrado, mas eu estou com uma consciência muito tranquila sobre aquele reajuste do 7,55. É um reajuste muito alto, todo mundo sabe disso. Eu acho que o prefeito foi infeliz nesse aumento, porque mais adiante vai faltar em algum lugar, com certeza. E a gente pode ver, até meus colegas vereadores podem ver, fazem uma pesquisa, que dentro de nenhum município teve um aumento desse. O Brasil não teve aumento disso. Então, na quarta colônia, é um dos maiores aumentos que tem. Então, o pessoal não pode reclamar. Pelo menos os funcionários, a gente é junto funcionário também, mas eu fui contra esse aumento. Eu acho que foi infeliz, porque daqui a pouco vai faltar dinheiro numa ponta. A gente sabe que sempre temos problemas, tanto no calçamento, no interior, na cidade, sabe que temos. Então, eu, sobre esse aumento, fui contra. Todo mundo fala que tem direitos, eu acho que até tem direitos, mas também tem deveres. Eu acho que a gente... Quantos trabalhadores estão faltando aumento e que ninguém passa? Tanto do lado da agricultura também, que tem preço mínimo, até arroz, fumo, ele nunca consegue ganhar o que ele quer. É o que as pessoas mandam, a indústria. Então, eu acho que o prefeito, nessa parte, teve um aumento muito alto. Devia ter feito o valor máximo em R$ 25,375. Mas, é a minha opinião, ele foi, a maioria dos nossos colegas foram a favor também. Então, a gente agora não tem muito o que reclamar, mas minha, como diz o outro, eu fui ao contrário disso. Ela foi infeliz sobre isso aí. Também vou pedir para a mesa diretora para fazer um pedido para o DAE do Conselho da 348, os buracos na pista, que são aqui de agudo, quase toda a quarta colônia. Se você puder fazer isso aí, a presidente será bem-vindo. Também, uma coisa também que eu fico, a gente recebe os convites, vou dizer, dos 60 anos, muito bom do município, feliz que chegamos aos 60 anos. Aí a gente também fica triste para um lado. Especialmente, às vezes, o pessoal manda os convites para a gente, assessoria de comunicação do prefeito, dos protocolos, a gente vem no lugar e a gente acaba ficando de lado, tipo rejeitado. Quem teve na noite do show do Corpo e Alma, viu, nós vereadores, eu e o colega Arui, nós chegamos, nós estávamos lá, bem tranquilo, chamaram só a metade da turma, nem nossos nomes. Então, nós somos obrigados a, quando é votação, algum outro trabalho, todo mundo cobra. E na hora que a gente também, não é que a gente quer aparecer, mas quer estar junto com a turma, porque a gente trabalha junto, unido. Então, eu me senti rejeitado, que até as pessoas lá da plateia gozaram com nós, passando pelo ato da gozação. Então, isso a gente tem que aguentar. Eu acho que não é preciso isso, mas tivemos que aguentar. E aí ficamos ali para não ficar feio, ficamos de um lado até para... Depois, quando começou o show, mais saímos até para não ficar mais chateado ainda. Eu fiquei chateado, por isso que eu estou falando aqui hoje. Acho que é o meu direito, porque assim eu recebi meus votos bem tranquilo e até essas pessoas cobraram isso de nós. Então, acho que a gente deve cobrar e deve falar sobre isso, sempre. Também acho que o pessoal, um dos colegas, secretário que tal, coisa também participou do dia de campo do IRG. Também eu vi isso, uma parceria muito grande. E tem o pessoal da universidade, da equipe de Simula Arroz, que também vem junto. Eu tive ali na propriedade, na Várzea do Agudo, seu Renato Zimmer e do Clécio Casper. Eu vi uma parceria, uma coisa muito boa. Só que ali também acontece tipo essa coisa. O pessoal quer o aumento do arroz e não consegue. Não consegue, tem uns pessoal que trabalha até com prejuízo, a gente sabe disso. Aí vem o descontentamento, que as pessoas veem assim, olha, o teu prefeito aumentou 7,5%. Então, tu tem que levar, a gente leva a choque tudo que é ponto. Então, acho que tem que pensar os dois lados antes de fazer um aumento desses. Também, nós tivemos no dia 12/2, eu e os colegas que sabem que foram a Porto Alegre, fizemos pedido do pessoal por causa da Corsã, nas secretarias de transporte, sobre já os pedidos das lombadas eletrônicas, sobre os trevos, todo aquele trabalho que nós já viemos fazendo, estamos cobrando de novo. Estivemos também na Secretaria da Agricultura, reforçando o pedido da presidência para o nosso colega Auro Quirinos, mas está difícil, é muita política. A política é uma coisa que, às vezes, bem o pessoal que teria o poder de fazer o trabalho, não tem a chance. Sempre bota, às vezes, até pessoas irresponsáveis. Já tem que parar para o vereador. Bom, 10 minutos, nem 5, rapaz. Está louco? Então tá. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra neste momento a Isabela Maisão.
Cumprimento
Presidente, colegas vereadores, servidores desta casa, à imprensa escrita e falada, cumprimentar as pessoas que se fazem presente aqui no plenário e a comunidade que nos escuta nos seus lares. Gostaria, em primeiro lugar, falar sobre um dos meus projetos de trabalho para este ano de 2019. No final de 2018, nós já avançamos nas questões das fontes protegidas ou fontes drenadas. No mês de dezembro, foram realizadas, construídas 12 fontes, todas do interior do município. Pegou linha das Pedras, Nova Boêmia, Araçá, linha Teutônia, uma parceria da Secretaria da Agricultura juntamente com a Saúde. E acredito, assim, que é de extrema importância a preservação da água. Vertentes ou nascentes que muitas vezes, então, não são utilizadas e nem preservadas. Porque nem sempre as redes coletivas de água, elas darão conta de toda a demanda que está existindo no nosso interior. E aí, então, a importância do seu agricultor, que cada um tenha na sua propriedade a sua fonte protegida. Este é um objetivo, assim, dessas fontes, beneficiar as famílias que têm dificuldades com água boa para consumo, e este trabalho irá continuar. Também a Prefeitura Municipal recebeu, na semana passada, da Câmara dos Deputados, indicado pelo deputado Giovanni Feltz, um ofício referente a uma emenda parlamentar no valor de R$ 180 mil, um recurso orçamentário, um recurso do Orçamento Geral da União de 2019 do Ministério da Saúde, para a estruturação da rede de serviços da atenção básica. Deverá o município, então, realizar o cadastramento junto ao Ministério para que esse recurso venha, seja liberado e possa ser usado na Secretaria da Saúde, referente também ao atendimento na atenção básica. Hoje também iniciou-se novamente os atendimentos nos postos do interior do nosso município. Nos mesmos dias do ano passado, ficou segunda-feira o dia todo e na quinta-feira o dia todo na Nova Boêmia, terça-feira pela manhã na linha dos Pomeranos e na sexta-feira pela manhã na Picada do Rio. No momento seria isso, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Itamar, secretária Isabel, cumprimento também a imprensa escrita e falada e que nos acompanha via galeria, em especial, hoje o ex-vereador, ex-presidente desta casa, Gerson Albachat, e também cumprimento o nosso colega Pedrinho Mila, que assumiu hoje uma cadeira. Seja bem-vindo. Tive hoje de manhã falando com o secretário de Obras, Clair Dutton, onde é que ele me relatou certos trabalhos que a Secretaria de Obras já tenha realizado. A parte de patrulhamento, linha dos Pomeranos, que é parte da linha nova, toda concluída do trabalho da linha nova até a divisa do Paraíso. Também foram realizados trocas de bueiros no acesso à propriedade do Elemar Schilbein, um pedido que foi feito desse vereador, foi atendido, que estava sem acesso para tirar sua produção, e também no acesso da família Balsan, dos Brandão, que também lida com pessoas deficientes, onde é que a pai recolhe a criança deles toda semana, foi feita a parte do alargamento e também o cascalamento. E também foi feito o patrulhamento no Porto Agudo, Várzea do Agudo e Porto Alves, onde é que também já certas partes estão realizando a colheita de arroz. E também está sendo feito um trabalho diferenciado da Travessa do Jorge de Bona, onde é que está sendo feito um alargamento de estrada que aqueles moradores há anos vinham pedindo, e com colocação de bueiro. E também aqui na cidade está sendo realizada a segunda etapa de calçamento da rua Hugo Casbroni. E também está sendo concluído o trabalho da ponte da linha Boêmia, onde é que, por sinal, está sendo um trabalho bem feito pela empresa Tenge. E também um alargamento onde é que a pista vai ficar com 7,5 metros. Seria essas minhas primeiras colocações, senhor presidente.
Márcio Alberstein.
Quero saudar, senhor presidente, colegas vereadores. Essa moçada é muito especial à comunidade que estão aqui presentes na galeria. Aos munícipes que estão em seus lares acompanhando através dos meios de comunicação e a imprensa escrita falada que faz presente. Dizer em primeiro lugar, senhores vereadores, senhor presidente, para mim é uma grande alegria retornar a partir de hoje nas sessões ordinárias, depois de estar há 2 anos que eu estive à frente da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente no governo do Valério, neste governo, e estar aqui voltando à Câmara Municipal, para mim é uma satisfação muito grande, uma alegria, e acima de tudo também eleito no pleito de 2016 para aqui defender sempre os projetos bons para o nosso município e acima de tudo também aqui defender a sigla do PDT, Partido Democrático Trabalhista, que hoje, de coincidência, também temos hoje, estamos representando por 2 vereadores, o vereador Pedrinho, né, assumindo, vereador que tem já passagem para essa casa ano passado em alguns momentos e agora esse ano vamos poder atuar junto por algumas sessões. Então, acho que para nós uma grande alegria, acima de tudo, também a nível de partido. Dizer aqui aos munícipes, senhor presidente, colegas vereadores, neste primeiro momento quero falar um pouquinho sobre a questão água no interior do município, que eu estive à frente da Secretaria da Agricultura, falando melhor, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, foi no último governo do Valério, nesse atual mandato por 2 anos e também já no mandato do Ariel de Anunciação. Aqui em público também agradecer tanto ao Ari, tanto ao Valério, que sempre confiaram no meu trabalho e juntos conseguimos sim abranger e resolver problemas de abastecimento de água em muitas regiões do nosso município. Em vindas e vindas de saída da secretaria e também por questões legais de pleitos políticos, eu estive à frente da secretaria por 10 anos. E nesses 10 anos, a gente conseguiu executar redes no interior do município em 10 localidades diferentes do nosso município. Sendo que no total foram beneficiadas 607 famílias que têm em seus lares água potável, água de qualidade instalada em sua propriedade. Um total investido de R$ 1.477,00 investido nessas 10 redes, e onde são mais de 124 mil metros de manga enterrados nestas regiões. E aqui tem um servidor, Prade, que fez parte de quase todas essas redes, que esteve presente, muitos do município mesmo executou, outras foram terceirizadas, e o Prade foi um desses que sempre esteve à frente e ajudando. Então tenho essa tranquilidade de dizer que muito se fez, e uma das regiões que acho que de todo o município, que era uma das mais prejudicadas sempre na questão de abastecimento de água, que era o Cerro Seco, foi contemplado, como também temos a linha Boêmia, que é a maior rede do município, com 184 tomadores de água. Uma extensão de 36 quilômetros de manga enterrada somente nesta uma rede, que começa aqui na Picada do Rio, no Ivo Tom, e vai até no pé do Novo São Paulo. Entre delas, também as redes na região sul, Rincão do Pinhal, Porto Alves, e em todas as outras regiões que foram executadas redes menores. Isto, para mim, uma água potável dentro da sua casa é saúde, então isso foi, eu tenho a consciência muito tranquila, que foi num dos pareceres que a gente se dedicou muito juntamente com os governos. Os governos buscou recurso tanto estadual, tanto federal, e todas as redes tiveram contrapartida do município, e conseguimos sim abastecer muitas famílias que têm água de qualidade hoje. Temos mais um poço já perfurado e legalizado no Cerro da Igreja, com projeto também pronto para se buscar recursos, e outro também, um poço já perfurado, legalizado na região sul do município, no Porto Alves. Então, muito tranquilo, e aqui a vereadora Isabel já comentou, e o trabalho que a gente vem sendo fazendo das fontes drenadas, e o Prade, que era um dos pedreiros das fontes drenadas, que eu vejo uma alternativa muito boa, porque muitas vezes tem uma fonte muito bem conservada e às vezes só pequenos detalhes para essa fonte pode abastecer 4-5 famílias, que com toda certeza sempre é uma água de qualidade. Seria isso, senhor presidente, nesse primeiro momento.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Pedrinho Miller.
Boa noite, excelentíssimo presidente desta casa, Itamar Puntel. Saudação à colega, aos colegas. Uma saudação às funcionárias e funcionários da casa que se esmeram e fazem sempre tudo com eficiência e eficácia. Uma saudação a todos que nos assistem presencialmente e pelos vários meios de comunicação, que a cada vez aumenta mais. Daqui uns dias podemos ser transmitidos nossas sessões também, quem sabe ao vivo com imagem. Bom, após alguns imbróglios na interpretação de textos e da lei, estou aí. Enfim, obrigado pela acolhida de todos os colegas. Fazer uma saudação especial pelo dia que passou, de sexta-feira passada, do Dia da Mulher. Não simplesmente porque exista um dia, e obviamente nós sabemos que não é um dia só, é todos. Nós não podemos incorrer no erro de tornar essa data um dia mais... que haja mais diferença ainda por causa da data, né? Achar um dia em especial para nós. Mas elas merecem todo o reconhecimento e acredito que a sessão solene que houve aqui foi de grande valia e de mérito delas. Sobre datas especiais, por incrível que pareça, amanhã é o dia da bibliotecária. Ou do bibliotecário. As datas são discriminatórias, elas sempre dão um nome masculino de quem trabalha, né? Quem sabe um dia isso muda. Isso foi comentado no Dia da Mulher. Por isso que eu estou falando agora. Volto a dizer que a nossa biblioteca continua no mesmo endereço, os mesmos horários de atendimento, aberto a todo o público, inclusive vereadores. Nós temos pouca coisa para fazer neste mundo. Uma delas é evoluir e ser um pouco diferente dos outros animais. Ler ajuda. Conversando com um funcionário da Secretaria da Agricultura, comentei com ele da possibilidade deste ano fazermos novamente uma campanha de arborização na cidade. Enquanto o vereador Márcio estava à frente dessa secretaria, já aconteceu e temos os resultados da nossa cidade, pelo menos daqueles munícipes que aceitaram ter sua, em frente à sua casa plantadas as suas árvores, como foi o meu caso, está lá e a sombra aproveitada todos os dias, as árvores estão aí. E me garantiram que este ano novamente vai ter a campanha. Fiquem atentos que isso vai acontecer novamente. Nós sabemos que esse verão foi muito forte e muita gente reclamou da falta de sombra. As paredes das casas não fazem sombra suficiente, as marquises. E eu peço que se sensibilize as pessoas que, por favor, aceitem uma árvore em frente às suas casas, que faz muita falta, não vai estragar nada, só vai trazer até mais cliente, que tem pessoas que pensam que tendo uma árvore em frente ao seu negócio não perde a visibilidade. Vai ter mais gente embaixo da árvore, perto da sua loja. Tá? e tratando de aproveitar a sombra, e não há sujeira nociva embaixo desta árvore, né? Esse assunto já foi tratado em conselhos como de turismo, cultura, de trânsito, e se por acaso esses conselhos se reunirem, eu peço também que coloquem em suas pautas e levem alguma ideia diferenciada até a Secretaria da Agricultura para que isso se torne realidade. Sobre o assunto de ter ideias de colocar alguma multa, como eu havia falado em algumas sessões anteriores, em muitas cidades, alguns vereadores tiveram coragem. Eu pesquisei. Era isso. Muito obrigado.
Em sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo o senhor presidente, nobres colegas edis, a imprensa, aos servidores dessa casa, quem nos acompanha em seus lares e quem nos assiste na galeria, em especial ao presidente do Conselho de Habitação, Leonid Schmengler, a presidente do Conselho de Saúde, Simone Cruz, e ao ex-vereador e presidente dessa casa, Gerson Halberstadt. Primeiro, desejo um bom retorno ao vereador Pedro Miller Júnior, sucesso no seu trabalho. Como segundo assunto, parabenizo o executivo pelo recebimento de uma máquina retroescavadeira, foi adquirida em um pregão pelo Condesus, como emenda parlamentar de José Otávio Germano, do Progressistas. A verba é do Ministério da Agricultura e eu espero que esta máquina seja utilizada para beneficiar agricultores de Agudo e não para outros serviços. Eu acompanho as mídias sociais, os debates sobre as péssimas condições de estradas, ruas e calçamentos em Agudo, e eu registro o descontentamento dos moradores e usuários da rua Hugo Karbroinick com relação à conservação da rua enquanto não se conclui a pavimentação. Eu peço ao setor competente a recuperação desta rua sempre que necessário e não esperar manifestação de moradores, pois na escola Santos Reis, que está nesta rua, estudam mais de 500 alunos. E não posso deixar de citar também o descontentamento de moradores da Avenida Paraíso, que solicitam a recuperação do calçamento. Esse pedido já foi reforçado por duas indicações, uma de minha autoria e outra do vereador Cardozinho. Por falar em vereador Cardozinho, desejo sucesso a ele na chefia do executivo. Coloco-me à disposição para auxiliar no que for necessário. E o meu desejo é que ele não esteja na chefia do executivo somente para cumprimento de legislação ou como uma figura decorativa, mas coloque em prática as suas ideias conforme nós conversamos em reuniões. Eu estive em contato com o secretário de Finanças, o Ademir Kessler, para tratar sobre o decreto que rege a construção das calçadas. Conforme o decreto já está na mesa do assessor jurídico para correções, modificações necessárias. Logo após, conforme o Pedrinho falou, que tem vereadores que têm coragem, chegarão ao executivo projeto de lei que definirão sanções aos que não cumprem as exigências. A hora que sair esse decreto, eu dou os parabéns à administração pela atitude, pois os munícipes, eles nos cobram uma solução para essa questão. Está precária a questão das calçadas em nosso município. E eu já estou tratando essa questão desde o ano de 2017. No recesso parlamentar, mais precisamente, no dia 12 de fevereiro, eu e os vereadores Gelson Neuschwander, Rui Milbrat e Cardozinho fomos a Porto Alegre a trabalho visitamos a Corsã para verificar andamento das redes de água da Vale do Agudo, Canto Católico, Seu Chato. Este assunto, ele foi muito debatido até agora, já nesta casa, pelo vereador Rui e também outros. Fomos ao gabinete do deputado Adolfo Brito para intermediar emendas parlamentares dos deputados federais do Progressistas e senador Heinz para o hospital e também pavimentação de ruas. Visitamos também a Secretaria do Transporte para verificar o andamento do meu pedido e do vereador Gelson Neuschwander sobre melhorias na curva do cotovelo e na esquina Gols. Tratamos também sobre a instalação de redutor de velocidade na rodovia 348, em frente à Escola Dom Érico Ferrari e nos trechos da área industrial até próximo ao trevo da Escola Santos Reis. Solicitamos também a iluminação do trevo do acesso à cidade na RS 287. Estivemos também na Secretaria da Agricultura para reforçar a indicação do agudense Auro Quirinos, presidente dos Progressistas de Agudo, para ocupar a presidência do IRGA. É uma honra para nós, agudenses, a indicação de um agudense para ocupar esse cargo. E como último assunto, eu parabenizo o presidente da Cooperagud, Sr. Dieter Berger, pela reeleição. Tenho a convicção de que a cooperativa está em boas mãos. Desejo sucesso à nova diretoria. Seria esta a minha participação nesse espaço, Sr. Presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Rui Milbrecht.
Eu cumprimento a mesa diretora, os delegados, diretores da casa, cumprimentar o nosso ex-vereador, ex-presidente, o Gerson. No nome dele, cumprimento as demais pessoas que estão aqui de várias localidades e também aos ouvintes das transmite e amanhã agudenses, tanto na cidade como também no interior. Dentro deste espaço, no pequeno expediente, nós temos trazido as nossas demandas e pelo que eu tenho escutado e acompanhado os colegas vereadores, cada um tem as suas demandas de suas localidades. Eu podia relatar aqui de todas as localidades, mas nesse espaço vou me abster a algumas que eu tenho visitado, inclusive. Eu ouvindo colegas falando das ruas da cidade, a exemplo da Hugo Carbone, que foi inclusive tema de debate, né, nas redes sociais, onde eu me desloquei até lá e aproveitei a mesma oportunidade, já visitei o grande do Candário, que tem quase 600 alunos na Escola Santos Reis, no qual eu parabenizo a direção em nome de todos, né, principalmente a diretora Janete Schifflbein, que fez e está fazendo um grande trabalho frente a esse grande do Candário. E vejo de que a população, os vizinhos lá realmente têm razão. As dificuldades, o estado caótico que se encontra essa estrada, esta rua, né, que é tão próximo à nossa cidade e que precisa receber melhorias. Eu até coloquei ao pessoal do Educandário de que, em virtude dessa rua também receber investimentos, precisamos ter um pouquinho de paciência, né, porque o transtorno sempre é normal. Mas precisamos dar atenção, principalmente no embarque e desembarque desses alunos que descem dos ônibus, né, próximo ao colégio, né, e também dentro do próximo próprio colégio, no qual a Secretaria de Obras me garantiu de que colocaria uma brita. Não sei se essa brita foi colocada até hoje, né, mas o pedido foi feito junto à Secretaria. Tive também andando na região sul, principalmente no Rincão Despraiado, no qual sou natural, e também necessita de melhoras nessa estrada também, na volta do CTG. Como também na subida da linha Teutônia, em direção a Felipe Camarão, saindo lá próximo ao grande investimento feito pelo Ari Tafarel. Então essa localidade toda precisa de patrulhamento, mas não adianta só patrulhamento, precisa também colocação de cascalho. Então é um pedido feito por esse vereador e tenho certeza que os demais colegas vereadores também devam ter recebido o descontentamento dessa região e também, principalmente, o colega vereador Sandro, que também é dessa região e possivelmente deve transitar também nessa localidade e sabe da dificuldade que tem essa estrada. Também tem outra localidade também, da região da linha Coronel Moreira César, no qual eu tenho o colega vereador Itamar, e esse pessoal me passou, colega vereador, presidente nesse momento agora, que o trajeto da linha Coronel Moreira César se encontra também difícil geral, e principalmente aquela entrada. Inclusive, tenho informação de que o senhor, inclusive, andou tirando umas fotos lá naquela entrada lá que vai em direção ao seu Evino Kessler, César Grellman, Helga Kessler, Valdino Behling, Jardel Behling, né? E inclusive esse pessoal, inclusive, não sei se foi o Jardel, alguém pegou o trator com uma lâmina e tentou dar uma melhorada, mas tu sabe que o equipamento não é apropriado para isso, mas a população faz um grande esforço. Então me parece que o senhor tirou umas fotos e ficou de levar para o prefeito para mostrar a situação caótica que está essa estrada. Deve ter mostrado, acredito que o senhor deve ter mostrado, mas infelizmente até nesse momento nós não temos recebido ainda melhoras naquela região. Então acredito de que o senhor possa nos ajudar, né, juntamente com os demais colegas vereadores, para que a gente possa dar trafegabilidade para essa região também, como também da linha dos Pomeranos. Eu não me desloquei nessa domingueira que aconteceu no último final de semana, no último domingo, mas parece-me que o pessoal que foi até a domingueira da linha dos Pomeranos, parece que também tiveram grande dificuldade para ir até esse evento em que a comunidade precisa fazer para se manter as suas comunidades. Como também nas demais ruas da cidade, né? Porque eu acho que as redes sociais estão aí e nada melhor do que a gente acompanhar nós como vereadores, e nós que estamos aqui na cidade soubemos da situação caótica que estão as ruas, principalmente aquelas que não têm calçamento, e aquelas que têm calçamento, tem algumas delas, colega vereador, presidente, demais colegas, inclusive tem algumas que nós precisamos se utilizar de uma roçadeira, então para te ver a situação caótica que está. E também outro, né, fato, e colega vereador, quanto ao nosso cemitério municipal, no qual eu vou me pronunciar no outro espaço, então. Seria isso.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Sandro Gols.
Saudando ele e saudar também os demais colegas vereadores. Saudar as pessoas que acompanham os trabalhos no plenário e também pela imprensa. Eu nesse espaço somente quero comentar que, né, o vereador Rui comentou sobre no dia de hoje foi patrulhado a volta do CTG em toda a sua extensão. Até eu tive uma reunião agora tardinha no hospital de Agudo, e aí passei por ali e toda a volta estava patrulhado. O vereador Lauri também já comentou os trabalhos realizados pela Secretaria de Obras, e eu tenho certeza que, na medida do possível, essa Secretaria está fazendo o possível para atender os lugares mais precários que julgarem com a recuperação das estradas. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Da sessão, gostaria de dar uma saudação especial ao gerente da Corsan, seu Anderson, que se encontra com nós. É importante, muito importante, a presença do senhor conosco quando se debate assuntos aqui do município, e com certeza a Corsan está dentro do debate em algumas sessões. Então, obrigado pela presença, acreditamos no trabalho do senhor e como foi mostrado até o momento junto ao nosso município de Agudo. Dando sequência, a tribuna livre hoje está prejudicada por não haver inscrição. Passamos ao grande expediente, onde temos a inscrição dos vereadores Sandro Gols e do vereador Rui Milbert. Neste instante, passo a palavra ao vereador Sandro Gols.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Passo então a palavra ao vereador Rui Milbert.
Senhor presidente, gostaria de pedir a permissão de poder me utilizar desse espaço no qual eu estou sentado. Senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade que está aqui, cumprimentando então agora o nosso gerente, né, Anderson Hermes, né, então, nominalmente, grande trabalho sendo feito, que o senhor continue com esse trabalho frente à Corsã, né, fizemos votos de que isso aconteça e com certeza a população de Agudo, né, o município vizinho, no qual Dona Francisca, no qual também, né, essa gerência atende, então esperamos que a população com certeza vai agradecer. E quanto a esse espaço, talvez eu nem estava pensando em utilizar, mas como o nosso tempo é curto, conforme o colega vereador Gelson já mencionou, parece que o tempo é muito rápido para nós, né, colega vereador, né? E dizer-lhe que estou aqui hoje e me deparo de que temos na casa um novo presidente, né? Então, temos aqui, a partir de amanhã, então, assumindo o nosso presidente Cardozinho, assumindo a Prefeitura Municipal de Agudo, né? E nós, como colegas vereadores, soubemos de que o Cardozinho tem se empenhado como vereador aqui e com certeza, como prefeito, fará o possível dentro das suas limitações, dentro da sua capacidade. E dizer de que essas situações de assumir prefeitura parece-me que só acontece com o governo PMDB. Nós tivemos, ao longo dos 60 anos, nós tivemos 5, 6 prefeitos. Agora só nesse último mandato do Valério, não sei mais por quantos colegas vereadores ou quem quer que seja, vão assumir, mas talvez vão bater o recorde em apenas 4 anos. E eu me chama a atenção, né? Porque já fui candidato a prefeito e em época de candidato são avaliadas e são aprovadas. Agora, imagine só as pessoas que estão aqui, os colegas vereadores, quem imaginaria, né? Hoje, não desprezando ninguém, inclusive teve já o Itamar assumindo, né, a Prefeitura Municipal, teve recentemente agora o Alexandre assumindo também, e agora o colega vereador Cardozinho. Imagine só, fazendo um pensamento rápido, de uma pessoa que tenha saído do município e que na última eleição votou para prefeito. Sabe de que votou no prefeito Valério e votou no vice Foguinho. E ele, por alguma razão, fique um tempo fora. E talvez, né, hoje, pelas facilidades dos meios de comunicação, é difícil não ficar sabendo. Imagine só ele retornando para a cidade e, porventura, precisa falar com o prefeito, né? E chega aqui, cadê o prefeito Valério? Cadê o prefeito? Cadê o vice-prefeito Foguinho? E ele, por alguma razão, de forma nenhuma votar em algum desses colegas vereadores que jamais votaria, e ele tiver que procurar a Prefeitura Municipal e se depara aqui com alguém que talvez jamais imaginaria que chegasse a ser prefeito. Eu faço essa colocação porque imagine só a decepção que é, talvez para muitas pessoas, que votam em uma pessoa e acabam, talvez, pessoas muito diferentes assumindo um cargo que é tão importante quanto ao cargo de prefeito. E isso é normal, é de praxe. Aqui nesta casa, é normal, né, tu votar num vereador e esse vereador, muitas vezes, sequer ocupa a cadeira aqui por um mês sequer. Né? Então é muito complicada a situação. E isso só acontece no governo do PMDB. E também, eu preciso me manifestar, e o colega vereador, nesse espaço também, quanto à repercussão negativa que teve quanto a esse aumento do salário mínimo, de aproximadamente, do aumento do aumento dos servidores e secretários e políticos, né, no município de Agudo, no qual foi concedido 7,55%. Quase 8%. Enquanto que nos municípios da região, a exemplo de Paraíso do Sul, que eu estava há pouco acompanhando, teve um aumento de 1,25%. Por que que eu digo que essa repercussão é negativa? Porque nós, esse projeto sempre entra em período em que há recesso aqui na casa e que é feito essa votação na surdina, no apagar das luzes. E a população não fica sabendo. E isso aconteceu em janeiro, no qual foi levantado o recesso e veio esse projeto. Porque teria que ser em janeiro, não poderia ser em dezembro. Por quê? Porque no final de ano sai o índice oficial, que é o IPCA, que fechou na casa dos 3,75%. E a atual, ou pelo IGPM, tá, por Paraíso Sul e IPCA, e o IGPM, que é, ficou em 3 pontos alguma coisa, 4%, né? E comparado aos outros municípios, foi bem inferior. Então, a população pegou de surpresa, inclusive a maior parte da população não sabe de que, principalmente o salário de prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores tenha recebido um aumento de 7,55%. 7,55%, no qual eu e o colega vereador Gelson, né, fomos categoricamente contra esse aumento. Nós fomos contra esse aumento. E infelizmente os demais colegas vereadores entenderam de que esse aumento deveria acontecer também. Eu fui favorável ao projeto que aumentou o salário dos servidores, né? Inclusive há está distorcido os salários. Hoje, por exemplo, para te ter uma ideia, nesse último aumento, pessoas que ganham mais ganharam um aumento maior do que o próprio salário daqueles que ganham menos. Então é uma questão que precisa ser avaliada, se tem alguma forma, uma alternativa de ser diferente. Hoje, para quem ganha mil e poucos reais, ganhou em torno de 70, 80, menos de 100 reais de aumento. Enquanto que alguém da prefeitura que ganha 15 mil reais, que tem uns quantos que ganham esse salário, ganharam mais de mil reais. Então é uma questão que cada vez distorce mais os salários. E também a questão do período de recesso, quanto ao período em que nós, vereadores, ficamos de recesso, que é esse ano de 2018, nós paramos, foi antes de Natal, nós paramos antes, lá pelo dia 19 e 20, e voltamos na data de hoje. É praticamente 3 meses de recesso. Aí, eu acho que nós, colegas vereadores, precisamos, sim, sentar para que não seja eu o criador, ou quem sabe o mentalizador dessa mudança, mas acredito de que esse período é um período muito longo, no qual nenhum trabalhador, principalmente o trabalhador da iniciativa privada, não tem esse período de recesso, esse período de folga, esse período de férias, são praticamente 3 meses. Todo trabalhador só tem 30 dias de férias. Nós ficamos muito tempo sem exercer a função, apesar de que eu, e tenho certeza que os demais colegas vereadores, praticamente a gente tem as atividades, mas precisamos ter atividade aqui na casa, precisamos ser ativos aqui na Câmara de Vereadores. Nós, a exemplo do colega vereador Gelson, colega vereador também Mauro Haddad, tivemos no mês de fevereiro, estivemos em Porto Alegre, então nós estamos em atividade, estivemos no mês de janeiro, próprio mês de dezembro, principalmente quando a população nos questiona, nos chama, a gente está nas localidades, está verificando qual é o que o vereador pode auxiliar a população, mas acredito de que deverá ter essa mudança, essa redução desse período de recesso, que hoje praticamente são 3 meses. E que nos demais municípios da volta, todos eles praticamente são 30 dias só. Então, acho que essa mudança deverá ser feita para que a gente possa ficar mais próximo, né, daquele período de recesso, período de férias, em que todo e qualquer trabalhador tem em sua empresa ou também no emprego em que atua, né? Então, quanto à questão de salários, eu entendi de que nós, vereadores, o prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores, não deveríamos ter aumento. Votei contra, né? Mas infelizmente a maioria optou em aumentar os salários dos vereadores, em que naquele período de recesso não teve transmissão das rádios. Portanto, a população não ficou sabendo de que realmente nós aumentamos nossos próprios salários. E dentro desse momento político difícil em que o nosso país está enfrentando, a população está com pouca crença, principalmente nos políticos, eu acho que esse aumento, principalmente nesse percentual, não caiu bem. Isso, inclusive, agora está começando a ser mais divulgado e a população está se manifestando muito contrário a esse aumento que nós obtivemos em 7,55%, mesmo que seja o índice do IGPM, que é o índice que corrige os salários. Mas não era obrigatório esse aumento, né? Obrigatório, eu acredito que cai bem, é principalmente aos nossos servidores. Inclusive, existia murmúrios, existia papos pelos cantos de que nós, vereadores, votaríamos contra o aumento dos nossos servidores, nossos funcionários públicos municipais. E isso realmente não aconteceu, e eu defendi de que esse aumento aos nossos servidores deveria acontecer. E essa valorização deve ser cobrada em trabalhos. E nós soubemos de que, com raras exceções, dentro do quadro de servidores, nós temos muito bons funcionários. Então, esse aumento cai muito bem. Mas desde que os nossos superiores, essas pessoas que têm o cargo de secretário, o cargo de chefia, cobrem bastante dos nossos servidores, pois a população quer serviço público de qualidade e no momento em que precisa. Seria isso, senhor presidente, nesse momento.
Dando sequência, passamos à ordem do dia, onde solicito que a secretária faça nova verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a instalação da ordem do dia.
Na ordem do dia, temos o requerimento número 2 de 2019, que requer tramitação em regime de urgência especial para o projeto de lei 10 de 2019. E realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição, de autoria do vereador Sandro Goss. Coloco o pedido, o requerimento número 2 de 2019 em discussão.
Vereador Sandro.
Com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, por motivo de o projeto que visa, que altera a lei 2114 de 2019, que autoriza a contratação de professores para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Esse projeto se faz necessário porque visa corrigir a laguna deixada com a não inclusão de dotação específica para o ensino infantil da pré-escola. Por esse motivo, eu peço uma atenção especial dos colegas vereadores.
Continua aberto o espaço para discussão do requerimento número 2 de 2019. Não havendo colocações, coloco o requerimento número 2 de 2019 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levante-se. Requerimento número 2 de 2019 aprovado por unanimidade de votos. Neste momento passamos à pauta, onde se localiza o projeto de lei 8 de 2019, que autoriza a contratação de médico para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Também se localiza o projeto de lei 9 de 2019, que altera a lei número 2094/2018, que autoriza a contratação de psicólogo para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. E também está o projeto de lei 10 de 2019, que altera a lei número 2114 de 2019, que autoriza a contratação de professores para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando aos vereadores que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Rui.
Constatamos a inscrição do vereador Mauro, professor Mauro, do vereador Lauri e do vereador Rui Milbert. Neste momento, passa a palavra o vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, com relação aos três projetos de lei que chegam a esta casa, eu tenho que tecer um comentário, relembrando a minha posição durante esses 2 anos de mandato que já passaram. Já pedi várias vezes a realização de concurso público para não termos que aprovar tantos contratos emergenciais. Em janeiro deste ano, tivemos que aprovar mais de 20 contratos emergenciais somente para a pasta da educação. A situação, ela não poderia continuar assim. Conforme havia me pronunciado em anos anteriores, no mês de janeiro, denunciei o Executivo ao Ministério Público com relação à não realização de concurso público. Eu fiquei feliz, pois logo após tivemos a nomeação de diversos servidores para a educação, acredito que foram 11, e também o anúncio extraoficial da realização de concurso público ainda no primeiro semestre desse ano. Vejo que a minha ação teve um resultado e eu espero que o Executivo cumpra o que ele prometeu. Mas sendo necessário os dois projetos de lei de contratos e uma alteração de lei, temos que aprová-los para dar continuidade a serviços essenciais que são educação e saúde, até que tenhamos pessoas aprovadas em concurso público para o provimento dessas vagas. Tenho certeza que, agindo dessa forma, o Executivo estará no caminho certo com a realização do concurso público, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Lauri Klein.
Talvez eu cumprimento o presidente, os demais colegas aqui presentes, as pessoas que ainda estão na galeria. Quero comentar sobre, no último sábado, onde é que isso é uma belíssima formatura, onde é que eu tive presente no pavilhão evangélico, e dar os parabéns para a equipe da educação, em nome da Rosemary.
O assunto é sobre os projetos. Desculpa, é a pauta. Então. Passo neste momento a palavra ao vereador Rui Milbert.
Para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público, que é a contratação de 3 médicos. Na verdade, seriam 2 médicos clínicos gerais, padrão 11, e 1 médico clínico geral. 2 para 20 horas e 1 para 40 horas. Eu entendo de que são 3. Tá bem. São 2 médicos de 20 ou 1 de 40. Mas esse projeto, ele vem em encontro daquilo que nós temos hoje, que é a dificuldade no atendimento na saúde no município de Agudo. Principalmente pela dificuldade que nós temos no Hospital Agudo em poder atender a nossa comunidade. E falo por quê, e entendo de que é importante se manifestar nesse projeto, porque o Hospital Agudo, dentro das suas limitações, dentro da disponibilidade de recursos que tem, está fazendo um esforço enorme em manter as portas abertas. E, consequentemente, com esse atendimento, sobrecarrega o nosso posto de saúde. E hoje, eu ainda tive a informação, e talvez a colega vereadora possa confirmar, ou talvez até me desmentir, de que várias pessoas da população tiveram que ir embora antes das 14 horas por falta de fichas para serem atendidos os médicos. Então, para vocês terem uma ideia, colegas vereadores e a comunidade que está aqui, a dificuldade que o atendimento é no nosso posto de saúde central aqui dentro da sede do município. Sem considerar a dificuldade que nós temos no nosso posto de saúde, Leonir Schmeller, que é lá do bairro Caiçara, em que lá praticamente não existe médico para atender a população. E muitas vezes esse pessoal precisa sair de lá e vir até ao posto central aqui do município e receber a informação de que precisa ser atendido lá. Não, porque talvez o problema de saúde que o cidadão está enfrentando talvez possa ser resolvido lá. Mas lá não tem médico. E não desfazendo os nossos enfermeiros, que fazem um belo trabalho, que são muito capazes, né? Tu receber um atendimento, né, de um médico e receber de um enfermeiro, sempre há um peso muito diferente. Então, esse projeto veio ao encontro de trazer um atendimento muito melhor, uma vez que cabe um concurso, né, para trazermos médicos para cá definitivamente. Como também nessa contratação que não temos que contestar, que é do psicólogo, e acredito de que no próximo concurso público que deva acontecer no ano de 2020, época de eleição, gosto de fazer concurso público nesse período, vem em boa hora, acreditamos que essa vaga também possa ser suprida. E também quanto a essa adequação desse projeto de lei 10, no qual se tem como assunto, né, como necessidade, educação e saúde, conforme o colega vereador Mauro já mencionou, nós jamais somos contra vir um projeto e que precisa vir em regime de urgência. Nós só não concordamos mais em vir em regime de urgência quando é questão de fazer asfalto de última hora. Mas quando é para educação e saúde, nós estamos aprovando. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Lauri.
Vereador Gelson.
Vereador Rui.
Constatamos a inscrição do vereador professor, do vereador Márcio, do vereador professor Mauro, do vereador Lauri Klein, Gelson Oschwander e Rui Milbert. Neste momento passa a palavra ao vereador Márcio Alberstadt.
Saudar mais uma vez os colegas vereadores, saudar também agora o gerente da Corsair, o Anderson, que chegou mais tarde à nossa galeria, e dizer aos nossos produtores rurais, tive em contato aqui nesse período da sessão com o servidor da Secretaria da Agricultura, que a partir de amanhã abre as encomendas de calcário junto à Secretaria de Agricultura, como é mais conhecido para os nossos produtores. Calcário a granel R$ 55 a tonelada e ensacado R$ 82,60. Esse é um programa municipal que o município paga o frete e o produtor paga o produto até 12 toneladas por produtor. Então, a partir de amanhã está aberto esta inscrição, não somente inscrição, de adquirir esse produto, que ele tem que ser feito o pagamento no ato da encomenda. E a empresa Sangale, que venceu o produto e também estará entregando este ano para os produtores municipais. Quiser ao colega vereador Rui, não sei se de repente aconteceu no posto de saúde, mas hoje questão de um pequeno imprevisto que deu com o rapaz lá em cima da linha Boêmia. Estive no posto de saúde de manhã às 9h30 até às 11 e pouco, estive de tarde das 13 às 13h40. Não tinha fila de tarde na hora que eu saí e tinha fichas ainda, então não sei se realmente confere que depois das 14 a gente voltou sem ficha. 13h40 saí do posto, mas até aquele momento não tinha nem fila e tinha ficha ainda, né? Então, não sei se pode ser depois, como também não estava presente depois. Seria, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, quantas vezes na nossa vida nós temos que retroceder, achar outras alternativas, ter humildade para reconhecer erros? Acredito que todos nós já passamos por isso alguma vez. Nós já chegamos em um momento da nossa vida em uma encruzilhada, onde nós precisamos tomar um novo norte. Mas eu acredito que o chefe do executivo, o senhor Valério Viri Trebin, ele não acredita nisso e ele também não pensa assim. Eu comprei um jornal, como sempre faço, iniciei a leitura, uma reportagem, praticamente uma página, sobre a liminar do Ministério Público sobre o asfalto na Avenida Concórdia. A oposição, ela já se manifestou várias vezes sobre o assunto, já reiterei várias vezes a minha opinião, eu quero que o asfalto saia, mas não desta forma, sem consultar a população, principalmente os moradores da Avenida Concórdia, sem audiência pública, sem uma proposta clara sobre a intenção e discussão do projeto. O executivo, ele precisa ouvir mais a opinião de quem entende do assunto e talvez ter a humildade de mudança de postura, pois o valor envolvido, ele é muito alto. Eu parabenizo o Ministério Público pela decisão. Precisamos repensar a obra, senhor prefeito. Esse é um dos assuntos. O outro que eu trago é que me deixou perplexo também. Eu fui ao mural da prefeitura e li as portarias, como sempre faço, quando eu tenho tempo. Me detive na portaria 310/2019, de 18 de fevereiro de 2019. A referida portaria designa servidor para exercício de função gratificada especial. E o prefeito, exercendo a sua atribuição legal, ele designa o servidor Gilberto Flávio Streck para o exercício da função gratificada especial de membro da Comissão de Sindicância e Processo Administrativo e Especial. Em absoluto, nada da minha parte contra o servidor. Esse servidor estava afastado em função da Operação Fogo Fato. Ele também estava sendo investigado pela Comissão de Sindicância no seu envolvimento no caso Fogo Fato. E ele retorna ao serviço e já é agraciado com uma gratificação. Isso com tantos outros bons servidores para efetuar o serviço. Não estou dizendo que ele é um mau servidor, em absoluto. E a administração toma tal atitude. Não estou condenando o servidor, vou reiterar. Isso cabe somente à justiça. Mas eu penso que o prefeito deveria, no mínimo, esperar o julgamento terminar para ele tomar tal atitude. O prefeito, ele está com essa atitude desmerecendo os outros servidores, outros funcionários que têm capacidade para tal. Uma atitude de risco e muito comentada pelos servidores e por algumas pessoas da população que tomaram ciência do fato. Nós, caros colegas vereadores, uma das nossas funções é fiscalizar. Eu estou fazendo a minha parte. Em conversa com o juiz dessa comarca, fui informado que foi quebrado o sigilo do processo Fogo Fato. Todos os cidadãos, a partir de agora, têm acesso. Eu já li parte do processo e quanto mais leio, mais preocupado eu fico. Gostaria também de uma opinião dos caros colegas a respeito do assunto. Não estou dizendo que eu sou dono da verdade, é a minha opinião, e essa casa é uma casa de debates. Na minha opinião, uma mudança de postura, de objetivos, ela não faria mal ao governo. A humildade em reconhecer erros deve ser uma premissa em nossas vidas. Isso não é feio. Isso é uma virtude, saber reconhecer quando temos que tomar outros rumos. Às vezes a humildade é uma necessidade e ela evita transtornos futuros. Seria esta a minha participação no espaço, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento, senhor presidente, e os demais colegas aqui presentes, e também o gerente da Corsão, o Ernesto. Comentário sobre o último sábado, dia 9, onde é que estive presente no pavilhão evangélico, onde é que aconteceu uma formatura, uma belíssima formatura, dos formantes de técnico administrativo, técnico em agroindústria e técnico em contabilidade. Onde é que ali se formaram, não tenho bem certeza, mas mais de 50 candidatos. Foi uma belíssima formatura, dou os parabéns para a educação, no nome da Rosemary, Claudete e a Giane, que são os professores daqui, fora os professores de fora. Os formantes se formaram ali no polo, nosso polo de agudo. Então, sim, um trabalho excelente e foi uma bela formatura com seus familiares. E uma bela recepção também da direção do pavilhão evangélico. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores e o pessoal ainda que se encontra no plenário. E também falar o nosso gerente da Corsã também, que foi junto com nós a Porto Alegre. Então, muito importante também isso para nós, pelo trabalho dele dedicado, livre de política. Ele fez um bom trabalho e talvez que siga fazendo um bom trabalho aqui, se assim o governo do PSDB lá quiser, porque hoje o governo está misturado, ele está até hoje está meio perdido. Tem que dizer, hoje está meio perdido, de uns dias para cá, não por falar mal de partido, está perdido até porque o PMDB queria algumas regalias e não foi dada. Não, realmente, porque eu sei que eu estou por dentro da política, então não foi dada e eles começaram a trancar o pé. E aí o Eduardo Leite trancou o pé e deve trancar mesmo. Acho que é por aí que começa a política. Começa, como diz o outro, não pode tomar conta onde é que você tem o poder maior. Quem tem o poder tem que comandar, mas também tem que dar uma ajuda, não só ficar do lado bom. Bom, vamos voltando ao assunto hoje, que o meu tempo foi curto, agora já está com um pouco mais de espaço. Também nós tivemos presente, eu, o colega Mauro e o nosso presidente Cardozinho. Esses dias tivemos presente no dia 14 de fevereiro, na reunião do Poder Legislativo da Quarta Colônia, que foi a transmissão de posse, que era do Luci Weber, lá de Silveira Martins, de Lucimar, que passou para o pessoal de Faxinal, para a Câmara, sobre a marcha dos vereadores, futura marcha dos vereadores, que já está aí, já está sendo preparada devagarinho, para ver o que o pessoal faz, as futuras reivindicações. E até por falar nisso, vai ter uma reunião agora dia 14 também, que alguns colegas vão lá para representar, e depende já vai começar as futuras reivindicações. E também, só para comentar, que é bom a gente comentar, os três vereadores que foram não cobraram diária. O pessoal cobra isso muito de nós, não cobramos diárias, que até também, como todo funcionário diz que tem direito de aumento, direito daquilo, mas a gente não pegou esse direito, que teria direito também. Então, a gente só deve comentar isso, é uma coisa pequena, mas se comenta. Também estive no negócio do Condesus dos 9 municípios, do dia que os prefeitos, 9 municípios do prefeito, do Condesus, do consórcio, receberam as retas escavadeiras, e Agudo também estive presente, fui convidado, esteve o prefeito, os funcionários e também os secretários. Então, ali a gente vê que o Condesus é uma coisa boa, ele é tipo um consórcio, é uma junção que nem 9 vereadores se juntar e quando querer uma coisa, não ficar se contrariando. Se eu vi que é muito importante, trouxeram as retroescavadeiras. Agudo tem mais uma, JCB, importante por municípios, 9 municípios. E quase a maioria desses próprios municípios são do poder da quarta colônia da nossa caminhada que nós vamos ter daqui uns dias, dos vereadores. Então, para nós, é a marcha dos vereadores faz tudo uma parte quase na mesma parceria. Também vou ter que dar os parabéns à galeria aí das ex-vereadores aí que o nosso colega fez a proposição, nosso colega Mauro, e aprovada também em unanimidade para nós todos, 9 vereadores estão ali. Até tem uma alegria também, tem 2 colegas do PSDB que estão ali, pena que elas não se fizeram presente, é uma pena, mas tudo, cada um tem seus compromissos, eu acho que cada um também tem que se dar, cada um tem que se valorizar, se não vieram, cada um acho que teve seu compromisso que não pôde vir. E também tem que dar os parabéns ao mesmo dia, no dia 8, parabéns a todas as mulheres, tanto do município, como se diz, da quarta colônia, uma passagem já foi na sexta-feira, mas ainda vale o parabéns dando hoje. Também tem que parabenizar o Lions Club, que eu faço parte, eu e meu colega Itamar, que eles fizeram um evento do terceiro LGD, uma reunião de gabinete muito importante, distrital da família, compareceu 40 clubes e mais de 350 pessoas. Então eu tenho que parabenizar a família Lions, que fez um ótimo evento aqui, então vamos parabenizar, muito bom mesmo. E seria também voltar um pouquinho sobre aquele assunto que eu estava falando do reunião do Poder Legislativo da Quarta Colônia, que isso aí é muito, são 11 câmaras. 11 câmaras são 99 vereadores. Em cima disso aí, o pessoal está cobrando muito, vocês que vão fazer parte da reunião daqui uns dias, tem muito pessoal que não está, são desses 99 vereadores, a maioria não vão. E depois, como se diz, depois querem também ter parte de todo o trabalho feito para os que vão. Então, é importante o pessoal se organizar e ir na marcha dos vereadores, e quem vai ter a chance de dizer que ajudou. E acho que todo mundo faz parte para isso, nós somos vereadores para isso, para representar e ajudar todo mundo. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento, presidente, os colegas vereadores, a comunidade que se encontra aqui ainda. E dizer que também fiquei decepcionado, colega vereador Gelson, né, quanto a esta situação aí do show que o município fez no aniversário, no qual vários colegas vereadores que ocupam uma secretaria foram chamados naquele momento, e nós, eu e tu, colega vereador Gelson, estávamos do ladinho, e quando começaram a chamar todo mundo, e sobrou só eu e o colega vereador Gelson, né? Então ficamos bastante perdidos, e isso demonstra, colega vereadores, colegas vereadores, de que forma a atual administração entende o valor de um vereador. Porque imagine só, chamar todo mundo, só sobrou 2 vereadores, né? O palanque estava constituído já, estava composto, só tinha mais 2 vereadores para chamar, que custava chamar. Mas parece-me que tem pessoas que mandam mais do que o prefeito. Mas então, vamos fazer o quê? Na próxima vez, nós devemos desprezar o convite do prefeito, ou quem quer que seja, nem sei se veio o convite para aquele evento, né? Nós fomos lá para poder prestigiar, valorizar, né? Veio, conforme tem aqui um ofício, um circular, dia 31 de janeiro, veio o convite para todos os nossos colegas vereadores, muitos não foram, e aqueles que foram ainda foram desprezados. E também, quanto à colocação de calcário, então, a partir de amanhã, está liberado para a população toda que vai nos ouvir, pode se deslocar até a Secretaria da Agricultura, se inscrever, pagar seu calcário, pois o frete é por conta da Prefeitura Municipal. Então, a partir de amanhã, né, precisam se organizar para que essas 1.200 toneladas que estão sendo colocadas à disposição da população, que não termine do dia para a noite, porque a procura vai ser muito grande. Então, não deixem para vários dias, porque talvez pode terminar. E também já foi licitado 1.500 horas de retroescavadeira e 1.500 horas de escavadeira hidráulica. Então, o pessoal que precisa de serviço de máquina, né, tem horas à disposição, empresa terceirizada, como também está sendo contratado, não sei quantas horas, parece-me que amanhã ou depois da manhã, deu de um trator agrícola, né? Então é muito serviço para a população, acredito de que dê para atender uma grande demanda. Exemplo de uma demanda que até hoje não foi atendido, me parece que esse cidadão Jadir Pribe, aí lá do Novo São Paulo, me disse de que acredita de que 10 anos e até hoje, a não ser um açude que foi feito e por sinal muito mal feito, é o único serviço que ele recebeu. 10 anos não recebeu. Então quem sabe, Jadir Pribe, que deve estar me escutando, os vizinhos lá, vem até a prefeitura e vai ter muitas horas de máquinas à disposição de todos. E também uma retroescavadeira que foi colocada à disposição com recursos do nosso contribuinte, a exemplo de uma emenda parlamentar que veio do José Otávio Germano. Agora eu faço essa observação, imagine só, José Otávio Germano foi para a reeleição como deputado federal, não se elegeu, trouxe no apagar das luzes 9 retroescavadeiras para os municípios da Quarta Colônia, incluindo Agudo, 9 retroescavadeiras a todos, com uma pequena contrapartida de cada município. E além dessas retroescavadeiras, a exemplo do Agudo, ele trouxe recentemente o calçamento para José Bonifácio, até a metalúrgica do Enio Binder, trouxe o calçamento da Duque de Caxias, que vai da Avenida Concórdia até o asfalto, trouxe para 2019 para Guilherme Rolls, que vai receber o calçamento, também outra parte que vai receber da Tiradentes de fronte, inclusive da residência do secretário de obras, Clairo Dutro, né, vai receber a calçamento com recursos do José Otávio Germano. E ele não se reelegeu. Por quê? Por desvio de conduta. Para vocês verem que a população não está perdoando. Quem tiver na falcatrua, quem tiver no desvio de recursos públicos, será penalizado, está sendo penalizado. E eu acredito que assim seja na próxima eleição também aqui no município. E também não podia deixar para trás, quanto ao nosso cemitério municipal. Está um total desleixo, colega presidente, no momento, os demais colegas. Vamos se mobilizar, vamos conscientizar com as pessoas que podem dar uma atenção especial para o nosso cemitério municipal. Não tem uma pessoa, não tem uma família que não tenha alguém lá, um ente querido, enterrado no cemitério. Está um descaso. A população está me ligando, sem considerar o pessoal da vizinhança do Despraiado. Me ligam. Certamente devem ligar também aos colegas vereadores. Gente, está se aproximando um dia de finados novamente e nós precisamos lá visitar os nossos familiares e precisa receber melhorias lá. Por favor, vamos fazer esse trabalho conjunto para que esse aspecto muito feio, essa falta de capricho que tem lá no cemitério municipal. E também não podia deixar de falar sobre a nossa pavimentação asfáltica. Quando eu acredito que é uma total irresponsabilidade do nosso prefeito dizer de que a oposição foi contra o asfalto. Nós, em momento nenhum, nós somos contra o asfalto. E seria uma loucura, é uma irresponsabilidade alguém principalmente de mencionar o nome do Rui Milbert, que é contra o asfalto. Eu sou totalmente favorável. Como o colega vereador Mauro já mencionou, né, nós somos, talvez, nós precisamos ter algumas alterações nesse projeto para que esse dinheiro, não só 4, 5 milhões, mas acredito que o município tenha condições de ir ao banco e buscar 10, 12 milhões, porque tem capacidade de pagamento. Seria isso, senhor presidente.
Quero também me manifestar e cumprimentar mais uma vez a todas as pessoas presentes, aos ouvintes que nos acompanham. Dizer que, escutando as colocações e o debate, e será muito importante mesmo o vereador Gelson Neuschwander, do ofício ao Dair novamente, porque esta casa já fez, acredito eu, que mais de 20 ofícios pedindo redução de velocidade na curva do cotovelo, pedindo algumas melhorias no asfalto, na RS 348, mas só pedindo que se consegue as coisas. Eu acho que vamos sim colocar os nossos funcionários da casa que façam o ofício e durante a semana a gente enviará novamente ao Dário. Acreditamos e esperamos que o Dário talvez já mudou a equipe que trabalha dentro do Dair, porque mudou o governo, e acreditamos que poderemos ter um êxito junto a essa recuperação da RS 348, e já vamos incluir também o redutor de velocidade junto à curva do cotovelo. Também assunto debatido e colocado na recuperação da estrada na linha Coronel Moreira César. Inclusive, realmente eu tirei foto e enviei até o prefeito municipal. Existe sim um problema muito grave com essa estrada, não só essa, mas várias estradas secundárias na região alta. E tem também um trâmite de licença de cascalheira que está sendo feito na cascalheira, para quem conhece, no Complexo da Serra, a cascalheira do Pastor, que é ali na localidade do Complexo da Serra, linha nova. E esta cascalheira, ela tem duas licenças, uma de retirada de material e uma de britagem desse material. Então não é somente uma licença. E o que aconteceu? No momento que cedeu a liberação da licença de britagem, venceu a outra licença, que você sabe que esses órgãos ambientais são demorados, são complicados de ter a liberação. Então está sendo esperado, há pouco tempo, eu acho que está sendo liberado essa licença de retirada de material. De britagem já está liberado. Então, daí, a intenção da administração municipal é colocar o britador com caçambas e retirar esse material depois e colocar na estrada geral da linha dos Pomeranos, que pega a linha nova até linha dos Pomeranos, e depois fazer as secundárias, que seria a linha Coronel Maria César, a linha nova, a parte de trás da linha nova, entradas até a propriedade do produtor, porque é a responsabilidade da administração até a propriedade, da porteira para dentro, é outra responsabilidade, é parte da Secretaria da Agricultura, e aí a metade é paga e a metade a administração fornece através da Secretaria de Agricultura. Então esse trâmite já está acontecendo, acreditamos que nos próximos dias será conduzido esse maquinário até a cascalheira lá e ser liberado o cascalhamento e recuperação dessas estradas, porque está realmente em péssimas condições. Outro assunto que eu gostaria de mencionar aqui, que nós tivemos a sessão de homenagem à galeria das ex-vereadoras e parabenizar o autor, que é o professor Mauro, pelo projeto, e todos os vereadores que abraçaram esta causa junto. E está aqui a galeria das 9 vereadoras que assumiram durante o decorrer da Câmara Municipal de Vereadores. E foi um evento maravilhoso, foi um evento merecedor. As mulheres que assumem esse papel e enfrentam uma candidatura em busca do voto, porque não é fácil, e para mulher, para nós homens é difícil, para mulher mais ainda. Então, e parabéns por ter sido inaugurada a galeria no dia que é o Dia da Mulher, e sabemos da importância que a mulher tem no dia a dia, na família, no município. As mulheres conquistaram no decorrer de toda a sua vida, conquistaram muitas vitórias e muitas coisas para igualar ao homem, que era muito desprezado antigamente. Então, a tudo isso, a gente tem que valorizar, e parabéns a elas, e merecedoras. A maior certeza do mundo, elas são merecedoras pelas conquistas e pelo que fizeram e o que fazem dentro de uma família e dentro do município e dentro de algum cargo que assume com muita responsabilidade. Então, parabéns ao dia 8 a todas as mulheres pelo trabalho dedicado e do qual elas se tornam e fazem o melhor de si para a família e para o município e para todos os cargos que exercem. Também desejar ao nosso presidente da Câmara, o vereador Cardozinho, que assume a chefia do Poder Executivo, um bom trabalho. Acreditamos no trabalho dele, com bastante responsabilidade, pedimos com bastante seriedade e com certeza conduziu o melhor possível nesses próximos dias o nosso município. Então eu tenho certeza que ele terá responsabilidade e estará à frente ao município nesse período de 18 dias. E E com certeza, eu vi o pronunciamento do vereador Rui, de que quando o eleitor vota em fulano, ele espera ter a pessoa lá representando. Mas eu sou do pensamento diferente. Quando se está lá, não se olha para quem votou em si ou quem não votou. Eu acho que tem que tratar todo mundo da melhor forma, de igual para igual, independente se foi eleitor ou não foi, mas quem está chefiando o município, ele deve chefiar para todos, independente de partido, independente quem está lá, mas olhar para todo mundo que é pessoa do município e merece aquela atenção de quem está conduzindo o município. Então, eu tenho certeza que ele fará, porque ele faria, ele fez sempre na Secretaria de Educação e fará um bom trabalho junto ao Executivo Municipal. Para finalizar, eu não sei se tem mais alguém que quer pedir algum espaço. Espaço de líder do PP cedido ao vereador Rui Milbert.
Colegas vereadores, presidente, as demais pessoas que se encontram, e não poderia perder essa oportunidade de aproveitar e pedir, quer dizer, parabenizar e desejar ao nosso colega vereador, presidente dessa casa, né, o Carduzinho, que ele possa ter um bom trabalho, que tenha inteligência, que possa ser imparcial, né, e possa estar frente a esse, ao Poder Executivo Municipal durante esses 18 dias, atender a comunidade nos anseios que a comunidade precisa. E dizer de que, aproveitando conforme a comunidade, eu lembro muito, há muito tempo, nós vemos defendendo melhorias, principalmente na região da Linha das Flores, e como ele é de lá, eu, aproveitando, certamente o pessoal da Linha das Flores está nos ouvindo, vai nos ouvir amanhã, e dizer de que amanhã mesmo vou levar essa demanda dessa localidade, no qual eu tenho certeza que ele tem uma consideração, um apreço muito grande por essa localidade, como muitas outras localidades, e que essa comunidade então possa ser atendida, porque jamais, quem sabe, se imaginaria de que nós tivéssemos um prefeito lá da Linha das Flores, né? E lá nós temos uma carência muito grande, principalmente na questão das estradas. Então, é o que eu desejo e vou cobrar do nosso prefeito, para que ele possa dar uma atenção para lá. E dizer também de que nós estivemos nesses dias, e hoje nós temos aqui o gerente da Corsan, nós tivemos uma viagem a Porto Alegre, no qual fomos lá e hoje mesmo ainda fui cobrado quanto às nossas redes de água, e nós tivemos assim, com os colegas vereador Mauro e o Gelson, né, inclusive a própria gerência junto, né, nessa visita a Porto Alegre no mês de fevereiro, a confirmação, né, dessa obra, que é tão importante quanto a extensão dessa rede de água que vai em direção ao Cerro Chato, né, na escola Dom Érico do Ferrari. E aproveitando, gente, inclusive o pessoal está me cobrando que nós precisamos inclusive estender essa rede de água até o pórtico, né? Inclusive o pessoal atrasa o dico lá, que tem um problema, tem uma rede de água que vem do Rincão do Pinhal, esse pessoal está com dificuldade e sabe como é que a população está, inclusive dizendo de que, ó, se não conseguir água, não vou votar mais em ti, precisamos resolver. Então eu acredito que esteja essa obra muito próximo para acontecer, essa obra em direção ao Cerro Chato. E também nós temos a Várzea do Agudo, no qual nós temos só até uma certa altura, nós precisamos levar essa água até próximo à escola desativada, lá no próximo ao desvio, né, na Várzea do Agudo. Nós também temos o próprio Porto Agudo, onde existe essa captação de água lá, né, no Porto Agudo. Esse pessoal lá não tem água potável de qualidade, e principalmente quando tem escassez de água. Precisamos levar essa água também. Além de nós também temos uma região, inclusive no interior, né, que nós temos dificuldade de água. O poder público, quem sabe o próprio Carduzinho, possa dar uma atenção especial ao pessoal do seio da igreja, no qual deveria acontecer com recursos próprios. E tenho certeza que essa quantidade de valores é muito pequena pela importância que tem a água potável para o pessoal do seio da igreja e em direção à Nova Boêmia. E também, próximo aqui, né, colega vereador, que eu tenho ouvido já de você, a própria, como por ser próximo da sua residência, o pessoal do Canto Católico, que também tem problema de água. Então, seria essas demandas que eu vou levar pessoalmente com o nosso prefeito, que eu tenho certeza que vontade para ele não vai faltar. Então, e para finalizar, dizer de que, quanto a essa posição, que ninguém está acima da lei. Quando se tem uma determinação judicial, precisa ser cumprida. E o prefeito precisa dar uma atenção, principalmente para nós vereadores, para a população, fazer uma audiência pública, ouvir a população. Não, nem sempre o prefeito precisa fazer aquilo que a maioria quer e precisa, e no momento certo. Nós temos obras importantes, e nesse momento eu acredito de que nós já temos uma vitória. Eu sugeri ao prefeito de que ele conseguisse, né, um financiamento para comprar mais maquinário. Entendo de que o município precisa mais um caminhão, e tem a notícia de que parece-me que tem a confirmação de que o município vai adquirir mais um caminhão, mais uma patrola e, no mínimo, mais uma retro e uma escavadeira. Então, esse é muito importante. Nosso município carece de máquinas boas, máquinas em condições. Nosso parque de máquinas está sucateado. Eu tive uma informação durante esse recesso, teve períodos em que o município, com 5 patrolas, 4 estavam com problemas mecânicos. 5, 6 retroescavadeira, 4, 5 estavam no cepo. Então, a dificuldade de fazer serviços para a população é muito grande. Nós precisamos renovar o nosso parque de máquinas. E tenho certeza de que a casa aqui, nós vereadores, estamos do lado do prefeito quando ele vai ao encontro da população. Estamos prontos para lhe abraçar e lhe ajudar, senhor prefeito. Muito obrigado.
Antes de finalizar, gostaria de, eu não fiz no início da sessão, desejar as boas-vindas ao Pedrinho Miller. Sabemos do trabalho que já usaste esse cargo aqui como vereador, e sabemos do comprometimento que o vereador tem junto à Câmara e com seus eleitores também. Então, desejamos sucesso aqui. Eu tenho certeza que é bem-vindo, e eu tenho certeza que fará um bom trabalho junto conosco. Conforme a aprovação do requerimento número 2 de 2019, teremos sessão extraordinária para a deliberação do projeto de lei 10 de 2019, logo após os pareceres das duas comissões, Constituição e Justiça e Finanças, Orçamento e Mérito. Desejamos a todos um bom retorno aos seus lares. Declaro sessão encerrada. E boa noite. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 18 de março de 2019. Desejo a todos um bom retorno e uma boa noite a todos. Sessão encerrada. Boa noite.